Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
De família budista, ela começou nas artes marciais aos 6 anos de idade, primeiro treinando karatê e logo em seguida kung fu. Tornou-se mestre nessa arte, que significa trabalho árduo. É em busca da excelência que esse trabalho é realizado e repetido por Renata Balestrini. Morando em Londrina desde os 16 anos de idade, formou-se em geografia pela UEL, fez mestrado e abriu escolas para ensinar a arte marcial. Hoje mantém ainda uma escola em São Paulo e outra em Fortaleza. Também luta MMA usando as técnicas do Kung Fu. Nascida em São Paulo no dia 9 de novembro de 1982, lançou em 2012 o livro da Hungar, estilo de Kung Fu que pratica do sul da China. Renata viajou ao país várias vezes. A primeira experiência foi muito dura e ela nunca tinha ido para tão longe.
Passei o inferno lá. Os treinos eram continuamente, assim, das 8 da manhã às 10 da noite. Aí tinham pequenos intervalos para alimentação e tal, mas era treino o dia inteiro, um mês, assim, repetição atrás de repetição. Aí eu voltei para o Brasil. Eu já voltei para Londrina, porque eu sou de São Paulo, né? Então já voltei para Londrina nessa minha primeira viagem. E eu lembro que quando eu saí daqui, eu estava aí com 50 alunos, vai, digamos assim. Mas eu voltei tão assim, da pressão que eu tinha sofrido, meu, eu vou ensinar Kung Fu para essas pessoas. Eles querem aprender, então vão aprender. E aí eu quis dar o treinamento igual. Em um mês eu perdi, acho que 90%, ficaram 10%. O meu mestre conversou comigo, falou: olha, aqui é diferente, né? Você vai ter que segurar um pouco, você não pode bater nos alunos. Ah, mas eu apanhava lá, não, mas não pode, aqui é diferente. Daí eu fui, né, achando o equilíbrio para poder ter alunos, senão eu não ia conseguir ensinar, né?
Gente, quer dizer que assim, a primeira ida para a China é praticamente uma vivência definitiva para você assim no Kung Fu, Renato.
Ah, para mim foi um divisor de águas, assim, sabe? O mestre sempre falava, mostrava, mas eu não sei, você vê, né, sentir como funcionam as técnicas lá, a postura dos mestres lá é completamente diferente. Eu acho que foi determinante para mim a permanência nesse estilo de vida, né? Não que eu, né, meu Kung Fu sempre ia treinar, mas eu escolher realmente dar aulas e viver disso, né? Porque a minha escolha foi viver do Kung Fu, viver para o Kung Fu.
Áudio retratos.
Para a China eu devo ter ido umas 7 vezes já. Inclusive, ano que vem vou de novo passar por um outro período de treinamento. Já está marcada a viagem para julho, né? Eles são muito exigentes, né? Os mestres. Fazer aquilo com excelência. E isso só se dá através da repetição, é, né? Muita repetição. Por exemplo, dentro da arte marcial, a pessoa dá um soco, né? Ela desfere um golpe em você. Você tem 1 milhão de maneiras de defender esse golpe. Se você treinar 1 milhão de maneiras, a hora que você receber o soco, você não vai defender com nenhuma. Então você vai acabar tomando golpe. Agora, se você aprende uma técnica de defesa e treina muito, fica automático, porque eles querem que a qualidade técnica não se perca. É, o nosso estilo de Kung Fu, né, chama Hungar, é baseado num estilo de luta do sul da China, ele tem mais de 600 anos.
Renata Balestrini.
Tem um museu lá que chama Museu de Wongfeihung, que tem toda a história do estilo. Então tem desenhos, pinturas dos mestres com as posições. Quando você vai nesse museu, você vê que o que você está fazendo é igual. Então eu acho que para manter esse padrão 600 anos, todo mundo fazendo igualzinho as técnicas, tem que ter realmente, né, vamos escolher quem vai treinar, vamos escolher quem vai ensinar e vamos fazer aquilo com a maior pressão possível para a pessoa entender a importância, né? Até ano passado ele era o mais velho vivo mestre de Kung Fu na China, né, de todos os estilos. De Kung Fu tem mais de 400 estilos, né? Os tradicionais são poucos, tradicionais mesmo, porque Hungar, Gar significa família. E Hun é o sobrenome do fundador do nosso estilo, que era Hun Heikun. Então, Hungar é o estilo da família Hun, né? E esse grão-mestre, o nome dele era Lanjo, ele era o mais velho vivo. Pô, na época que eu fui a primeira vez, ele tava com 93, 92. Aí eu não me lembro, né? Já é uma idade avançada, né? Então ele não dá mais aula. Ele gostava de olhar, né? Às vezes fazer algum comentário assim, mas ficava sentadinho, né? Não falava, não fazia muita coisa. Quem cuida mesmo do estilo agora são os filhos mais velhos dele, né? Um tem 40 anos, o outro deve ter mais de 50 já. Então eu estava fazendo treino com esse filho mais novo dele, chama Lan Chun Sin, e aí o mestre Lan Jiu levantou e veio corrigir a minha técnica. E aí ficou todo mundo assustado. Eu lembro que, né, um monte de mestre de Kung Fu com mais de 40 anos de Kung Fu, eu ali, né, meio caí de paraquedas ali, mas estava dando o meu melhor. E aí ele levantou e veio corrigir, né, a técnica, pegou no meu braço. E assim, ele é uma lenda das artes marciais. Na China ele era muito famoso, tem museu dele, né? Então ele é um personagem histórico realmente. E aí a hora que ele pegou no meu braço, assim, parece que sumiu minha energia. Minha perna ficou tremendo, eu falei, eu vou aguentar, mas tentei me concentrar, fiquei olhando para o chão assim. E aí consegui, né, terminar a correção dele, durou aí uns 10, 15 segundos. Né, numa posição extremamente desconfortável, que você tem que ficar com a perna cruzada, o joelho tem que ficar praticamente rente ao chão, mas sem encostar no chão. Então força bastante, né? E ele ali corrigindo e eu tremendo. Aí tá, né? Eu não entendi nada que ele falou, porque foi tudo em chinês e eles gritam muito. E aí você acha que tá tomando um monte de bronca, você acha que vai, né, vai tomar, sei lá. Aí ele saiu e depois o meu mestre veio e explicou para mim, olha, fazia mais de 15 anos que Lan Jiu não levantava para corrigir ninguém. Ele, né, corrige os filhos dele, mas... Aí eu falei, nossa, mestre, eu pensei que eu não ia aguentar. Ele falou, aí o meu mestre falou para mim, se você não tivesse aguentado, eu ia arrancar sua cabeça com o chute. É, falou brincando, mas eu sei que era mais ou menos sério, né? Porque ele também ficou muito nervoso, né? Enfim, esse tipo de história, assim, pra mim, vai ficar pra sempre na minha mente. Eu acho que vale qualquer coisa, né?
Então, e rápido, pelo que você descreve, 10 a 15 segundos que ele ficou segurando no seu braço?
Isso, ele ficou segurando pra mostrar o movimento, né? Então ele me colocava na posição correta, assim, né? Eu tava aprendendo a técnica de facas, né? Durou mais ou menos isso. Pra mim, durou acho que umas 3 horas, porque a perna tava, né, tremendo. Eu falei, meu, eu vou cair aqui, mas aguentei bem até. Ainda bem, porque senão depois ia tomar umas broncas do meu mestre, né?
E esse é um movimento, assim, hoje, de um dos preferidos, Renato?
Com certeza, porque a forma como ele ensinou, sem palavras, ou falando, mas eu não estava entendendo as palavras, eu entendi o movimento. Então, eu entendi a intenção do movimento. Eu pegava meu braço e fazia junto, então você acaba entendendo. Porque hoje eu sou especialista em lâminas, né? Cada um tem uma arma de sua preferência, assim, digamos assim. Então, as facas, para mim, elas têm uma simbologia especial. Né? A faca borboleta, essa faca é de um mestre, que foi mestre de Lan Jiu, que chama Lan Seiyuin. Foi ele que criou, desenvolveu essa técnica. E até então... Outra coisa interessante, não tinha sido ensinado para nenhuma mulher, ainda mais ocidental, né? Porque eles acreditavam que se você ensinasse uma técnica para alguma mulher da família, aí essa mulher ia casar com alguém que era de outro clã, né? Que era de outra escola de Kung Fu, e ia ensinar as técnicas secretas. Então eles não ensinavam para as mulheres, né? Então, para mim foi ensinada essa técnica como a primeira mulher ali ocidental aprendendo essa técnica, para mim daí é imensurável, né? Então, essa técnica eu guardo com muito carinho, não é para qualquer um que eu vou ensinar, não.
Renata Balestrini.
Demorar bastante até eu escolher alguém e falar, você vai aprender isso, é muito importante. Porque a riqueza do Kung Fu está dentro dos katis, né? Que são essas técnicas, são essas rotinas, né, de exercício. É isso que representa o Kung Fu. Então, um kati, ele guarda toda a história do estilo. Uma sequência de movimentos que contam uma história, né?
Audiorretratos.
Tempo que se leva para fazer cada movimento?
Cada kati, cada sequência de movimentos tem um ritmo. Então a gente segue o ritmo dos animais. Se é tigre, você coloca mais força e faz um pouco mais lento. Se é garça, você tem que colocar mais suavidade e fazer um pouquinho mais rápido. É serpente, é velocidade o kati inteiro. Eu vim do Kung Fu tradicional, onde eu tenho meus superiores e eu tenho os meus subordinados. Eu acho que você ser um mestre de Kung Fu é ter esse entendimento, né? Então você tem o grão-mestre, você tem o mestre, você tem os sihins, que são os irmãos mais velhos, né? Sihin significa irmão. Tem os sidais, que são os irmãos mais novos. Tem as sidies, que são as irmãs mais velhas. Essa hierarquia deve ser respeitada acima de tudo. Então, brincadeirinha durante o treino com o sihin, não. Só o professor, no caso o sihin, que fala. Durante o treino, começou o treino, é só ele que fala.
Dor, já sentiu muita dor, Renata, por causa dos treinos? Assim?
Tem o desgaste muscular, então... Se você treina de verdade, você sai meio dolorido. Tem que estar tudo sempre certinho para evitar lesões, mas acontece. Agora, em combate, eu já quebrei joelho, já quebrei o pé 8 vezes, já quebrei o cotovelo, já quebrei o dedo esses dias, quebrei o dedo treinando. Né? Então, eu já quebrei costela levando chute. Mas aí é outra parte, né? É a minha escolha fazer as lutas de MMA, de fazer esse tipo de treinamento.
Todos esses pés quebrados, essas vezes, é MMA, não é no Kung Fu?
É, eu acabo usando Kung Fu pra lutar, né? Mas sim, são nas minhas lutas. O treino é hematoma, né? Só que assim, eu não quero assustar ninguém. Não é uma coisa corriqueira, não. Acontece de vez em quando.
Então, você tem quantos anos, né? Assim, é numa trajetória o quê? Você começou com 6, você tá com 30?
Isso. São quantos? 24 anos, né? Então, né, machuca. 24 anos até que eu tô bem. Não tô com cicatrizes nem nada, tá bom, né?
E você já teve que se defender de alguma agressão, por exemplo? Já foi vítima, assim, de algum tipo de agressão física?
Ah, já aconteceu. Eu até brincava, falava que eu parece que eu atraio essas coisas, né? E eu nem sou de sair muito assim, mas eu tava indo no banco pagar uma conta lá da moto, e aí... Era 2 da tarde, eu atravessei o bosque ali central, tava chovendo, eu tava com guarda-chuva, e aí veio um rapaz do trás, nem vi a cara dele, e agarrou minha mochila, né? E aí eu virei e falei, solta. Ele, solta o quê? Daí eu já virei dando guarda-chuvada nele, né? Então a cena deve ter sido engraçada, porque o taxista foi me acudir e viu que eu tava em cima do cara batendo com guarda-chuva na cabeça dele. Que eu fiquei tão possesso. Aí, enfim, o cara correu, quebrou meu guarda-chuva, já fiquei, né? Então não é uma coisa bacana. Eu não aconselho ninguém a reagir, a fazer esse tipo de coisa, né? Mas o calor do momento foi o que aconteceu, né?
Histórias de vida no rádio.
Teve, assim, um momento mais difícil, assim, nessa trajetória do Kung Fu, Renata?
Ó, pra mim, o momento mais difícil na minha vida que eu passei, eu acho que foi quando eu terminei a faculdade. Aí conversei com meu pai, com a minha mãe, falei, não, o que eu faço agora? Não sei se eu volto, se eu fico, se eu vou pra China de vez, eu não sei. Então, foi quando eu falo que foi realmente a escolha de trabalhar com Kung Fu. Né? Eu consegui associar a geografia, que é a minha formação, com o Kung Fu. Então, assim, foi um momento difícil, mas que os meus discípulos, os meus alunos me ajudaram muito. Porque Kung Fu, o meu Kung Fu tá comigo, né? Eu vou levar ele para onde quer que eu esteja. O Kung Fu tá no nosso corpo. Mas ensinar Kung Fu, daí tem que ser uma escolha. Então, a partir desse momento, eu escolhi realmente. Aí eu passei por todas as crises de você abrir uma escola sem ter grana, né, com 3, 4 alunos aí, ficar devendo um monte de coisa, e a coisa foi crescendo. E hoje eu consegui me estruturar, e, né, a gente está com 4 academias. Então, cresceu de uma forma assim que eu não imaginava que cresceria tão rápido, mas... Sinceramente, né, sem falsas modéstias, eu imaginava um crescimento. Porque eu acho que nada que a gente faz com carinho e empenho não vai crescer, né? Então, eu falava, você não imaginava? Não, eu imaginava, era isso que eu queria, né? Então, tô correndo atrás, né? Então, é mais ou menos por aí. Hoje, a minha luta é para que os meus alunos que querem viver do Kung Fu também consigam.
A mestre de Kung Fu, Renata Balestrini, nascida em São Paulo em 9 de novembro de 1982, vive em Londrina desde os 16 anos de idade. Fez o curso de Geografia e também mestrado na área na Universidade de Londrina. Em 2012, lançou o livro da Hungar, estilo de Kung Fu que tem 600 anos e nasceu no sul da China. Renata já viajou várias vezes ao país para treinar duro. A dica da história de vida dela partiu de um discípulo, André Castanheira, a quem agradecemos. A pedido da rádio, ele participou da entrevista, mas o respeito à hierarquia exigiu que André, que é professor nas escolas de Renata, pedisse autorização da mestre. E você, quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patricioelfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.